Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Pois é, e hoje a gente fazendo aqui uma mesa redonda, tem duas mesas redondas aqui hoje, né? A gente com muita gente aqui, muita gente boa, falando da carreira, a profissão de estatístico. É, temos aqui o professor Francisco Lousada Neto, ele é PhD em Estatística da Universidade de Oxford, é mestre em Ciências de Computação e Matemática Computacional da USP, professor titular do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação. Ainda temos o Rodolfo Arruda, mestre em matemática, temos o Lucas Parras, aluno do curso de estatística lá em São Carlos, temos a jornalista Cristina Cog e também o pró-reitor de cultura e extensão Marcelo de Andrade Romero, claro, presenciando aqui ajudando a gente, o Michel Sitnik, que é assessor, ainda agradeço o Elcio Silva, o Fábio e também a Denise Cassati, lá de São Carlos. Então a gente já vai seguindo, né, dizendo o seguinte, que a carreira de exatas, né, no caso estatística, ela pertence à área de ciências exatas e no caderno, no manual da FUVEST, ela está como carreira 790, junto com física, física computacional e outras, né? E o curso 57 é bacharelado em estatística, período noturno, vagas 34, né? Duração 8 semestres.
40 agora.
40, professor?
40 vagas.
Olha, aumentou. Então, aumentou aí para 40. E lá, você vai estudar lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Aproveitando o professor que está aqui com a gente, o pró-reitor, né, Marcelo de Andrade. Professor, se uma pessoa quer estudar no interior ou do interior em São Paulo, a USP oferece o quê de estrutura para esses alunos? Tem a bolsa, tem moradia? A gente poderia falar, prestar esse serviço?
Sim, a USP ela tem um programa de bolsas, tem um programa de moradia também, ela existem órgãos da universidade que cuidam desse assunto, né? Que o aluno pode buscar maiores informações, e a USP ela vem aumentando muito a sua contribuição, inclusive financeira, para esses programas de inclusão e de apoio ao alunos. Existe um programa grande de bolsas unificadas, juntando a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e a Pró-Reitoria de Graduação. Quer dizer, o aluno da USP, ele tem muitas alternativas de trabalho, de monitoria, de estágio. Quer dizer, a USP oferece inúmeras possibilidades que os alunos também desconhecem. É claro, o objetivo da feira não é só esse. O grande objetivo da feira é mostrar a abrangência de possibilidades de carreiras e profissões, né? Mas nas próximas edições, eu acho que a gente deveria também incluir um local para dar até esse tipo de informação, sabe? Caso ele venha a se tornar um aluno da universidade, quais são as possibilidades de ter algum apoio da universidade durante o curso de graduação, né?
Uhum. É, nós temos aqui o Rodolfo Arruda, que é mestrando em matemática e estatística. Saber do Rodolfo como é que ele se envolveu com os números e como está a experiência sua na universidade.
Ok, ouvindo os convidados falar, passa um filme inteiro aqui na cabeça. E é interessante que o nosso pró-reitor coloca, justamente era meu caso. Eu não sabia que a universidade era gratuita, eu não sabia que eu teria essa oportunidade. Foi por meio de uma namorada que ela me falou, vamos fazer uma universidade, me apresentou. E foi aí que eu me interessei, comecei a vislumbrar essa oportunidade para mim. Então, como eu não tinha me preparado muito bem durante o ensino médio, eu tive que fazer um cursinho. E nesse cursinho, eu me apaixonei pela matemática. Então, foi uma oportunidade, foi uma mudança de perspectiva na minha vida. Então, eu acho que, de fato, de conhecer as oportunidades, eu acho que é, de fato, um papel do professor, e eu acho que, para mim, é bem uma verdade.
Uma coisa também que é importante a gente falar é, no caso, se esse aluno, ele quer amanhã se tornar docente, professor, qual que é o caminho que ele faz? se ele não quer trabalhar. Ah, a sua história, né?
Sim, olha, a partir do momento que você faz o seu curso de graduação, né, o próximo passo natural seria fazer um mestrado, né? Faz um mestrado. Depois disso, você pode se direcionar para o doutorado. E hoje, praticamente todas as universidades, se você tem interesse em trabalhar numa universidade, ser um docente, você precisa ter, no mínimo, um curso de doutorado. Então, você tem que atingir esse nível. Ou seja, são, aí, digamos, no mínimo, em torno de 12 anos de estudo até que você consiga atingir um nível básico para você começar a competir nesses concursos para entrar como docente.
Uhum. Né? O Rodolfo, que está fazendo mestrado agora, queria saber assim, tem alguma coisa que para o aluno que vai cursar estatística, que ele fala que é mito e quando ele está estudando é verdade, ou vice-versa? Você pode falar para a gente como você entrou pensando uma coisa e alguma coisa que não era bem aquilo?
Eu acho que a principal barreira é se a pessoa ela vai ter essa capacidade de acompanhar o curso, por ser um curso de exatas, um curso que tem bastante matemática. Mas eu acho que você tem a capacidade de entrar nesse curso e com a força de vontade você consegue, de fato, superar esses obstáculos, porque a recompensa é muito grande. Então, o meu caso é bem isso. Eu entrei com algumas dificuldades no início. Então, para todos os alunos que entram na universidade, eles se deparam com disciplinas muito diferentes do que eles estão acostumados no ensino médio. Cálculo, que é a principal barreira para esse aluno. Mas, superado essas dificuldades, a perspectiva de carreira é sensacional.
Aproveitar o professor Francisco e falar, professor, como que é a grade curricular, as disciplinas e as aulas? Tem laboratórios?
Então, sim. Primeiro, você tem um grupo de disciplinas básicas, né, que, de alguma forma, elas se relacionam com algumas disciplinas da matemática, né, e também algumas disciplinas da estatística, que são disciplinas básicas. Depois disso, você tem um outro grupo de disciplinas, que são disciplinas optativas, onde você já começa a fazer um processo de ter metodologias mais específicas com diferentes áreas dentro da estatística. E a partir daí, a partir desse momento de que foram feitas essas disciplinas, o aluno está apto, então, a ir para o mercado de trabalho, fazer, por exemplo, um estágio ou mesmo terminar o curso com um TCC, né, que seria um trabalho de conclusão de curso.
Uhum. Professor, o profissional ele tem que ser registrado em algum órgão?
Sim,
o
que acontece? A estatística é uma profissão regulamentada. Na verdade, ela foi oficializada numa lei federal de julho de 1965. E depois ela foi regulamentada por um decreto federal em abril de 1968. Ou seja, então desde a década de 60, nós temos estatística como sendo uma profissão regulamentada. E existem os conselhos, né? os conselhos regionais de estatística. Então, todo estatístico que vai para o mercado de trabalho, ele precisa ter o CONRE, que é um número, né, que é na realidade a regulamentação dele. Né?
A regulamentação chama o quê? Do jornalista é MTB?
É o Conselho Regional de Estatística.
Tá certo.
CONRE.
Vamos lá. E o Thales tem o DRT, né, Thales? Sim, pergunta. Cristina Kog, jornalista, sabendo
temos
tudo
tempo
sobre
ainda
as profissões.
Duas perguntas. Primeiro para o Rodolfo, ele disse que se apaixonou pela estatística e a estatística foi apresentada pela namorada. Você trocou de namorada? Não? Trocou? Trocou? Tinha certeza. Certeza. Ficou com a estatística, é isso? E a outra para os professores, para saber, porque a gente fala muito de cálculos, números, envolvimento matemático. Mas, por exemplo, quem faz a contagem de população, censos, é o estatístico? Eu pergunto isso para saber o seguinte: ele abandona os números em algum momento para também ter esse envolvimento social? Porque você saber o número ou quem são os habitantes de um lugar, ou como é que se, enfim, a estatística lidar com o social também, para a gente ter, por exemplo, o censo de quanto ganha a população de cada cidade. Imagina que se faça estatística. Quanto quanto de saúde a população de cada município tem à disposição, imagino que seja estatística. Mas há um envolvimento desse profissional com essa... Quer dizer, ele vai até essas pessoas, ele faz por amostragem, ele conversa com essas pessoas ou não? É tudo baseado em números.
Então, olha, o que acontece é que a estatística é uma disciplina que, ela, de alguma forma, ela auxilia os profissionais de outras áreas, né? Então, isso pode passar, pode começar com... Desde a medicina até a sociologia, das ciências exatas às ciências... naturais, ou seja, ela tem uma capilaridade muito grande, né? E obviamente o estatístico, quando ele começa a trabalhar numa área, é extremamente importante que ele adentre essa área também e comece a aprender a respeito dessa área e tenha oportunidade de falar com os pesquisadores da área, né? Então, se eventualmente você está trabalhando numa área, por exemplo, em sociologia, é extremamente importante que você de alguma forma aprenda a respeito de sociologia e se envolva com os pesquisadores. Agora, obviamente, nós temos... A gente sempre fica no background, né? Nós auxiliamos os pesquisadores das outras áreas. Então, quem faz, de fato, esse serviço são os sociólogos, são as pessoas que... São os profissionais que, de fato, trabalham na área. Nós fazemos um processo de auxiliar. O que o estatístico faz? Ele faz um planejamento... para captar as informações de uma forma adequada, que são as amostras que nós precisamos estar fazendo a captação. Nós estruturamos existem vários tipos de amostragem que a gente pode levar em consideração, e a partir daí, então, nós temos várias metodologias, né? Um grupo de métodos e metodologias que, de alguma forma, trabalham em conjunto para que você possa dar uma resposta adequada e tentar, de alguma forma, responder com relação a se você refuta ou não hipóteses que vêm de conjecturas que esses pesquisadores fazem.
Uhum. Professor, só uma perguntinha antes do professor Marcelo. Claro. Vamos supor, né? Uhum. Uma ficção aqui. Eu quero descobrir hoje quem são os ouvintes da Rádio USP. Uhum. Vocês fazem esse planejamento?
Você tem que fazer um planejamento amostral, né? Um planejamento amostral. Esse planejamento amostral, ele não é simples, particularmente no caso específico esse que você está citando, mas existe possibilidade de você fazer um planejamento amostral e a partir daí você faz um processo de coleta desses dados e o tratamento dos mesmos para que a gente tenha esse tipo de resposta.
Interessante, bacana, vamos conversar.
Dá para fazer sim.
Vamos lá, professor Marcelo.
Isso, olha, respondendo a pergunta da Cristina, na arquitetura, por exemplo, eu trabalho numa área de pesquisa que se chama-se avaliação pós-ocupação. O que, que é isso? Nós avaliamos edifícios depois de ocupados. Então, nós temos que entrevistar usuários desses edifícios. Então, se o edifício é pequeno, o universo é pequeno. Se o edifício for grande, como uma grande universidade, o universo de pessoas é maior. Então, nós precisamos da estatística. Então, nós calculamos, com base no universo, nós calculamos uma amostra representativa de pessoas que vão ser entrevistadas. E como que nós entrevistamos essas pessoas? No passado, nós entrevistávamos pessoalmente, quase que indo de uma a uma. Só que agora tem ferramentas online, sobretudo utilizando as redes sociais, que fica muito mais fácil colocar um questionário. Então, eu dou uma disciplina no curso de desenho industrial da FAO, que é de redesenho de coisas, redesenho de caneta, redesenho de computador, de microfones. E os alunos têm que entrevistar pessoas que utilizam isso. E eles utilizam essas ferramentas online, que nós não utilizávamos no passado. Então, eles, por meio dessas redes, eles soltam um questionário online. Em 24 horas, eles podem obter 300,
que maravilha,
400, né? 500 resultados que nós demorávamos muito tempo para colher. Então, hoje está muito fácil. Agora, tem que ter um mínimo cálculo estatístico que reduza um determinado universo numa determinada amostra representativa de pessoas. Tem que formular as perguntas adequadamente, sem induzir a resposta na pergunta, e soltar aquilo. Quer dizer, então... Isso, hoje as ferramentas estão muito, muito fáceis de utilizar.
Eu só queria fazer uma parte, se você me permite, com relação ao fato de que você obter, às vezes, uma amostra representativa não é trivial. né? Muitas vezes, por exemplo, se eventualmente você não fizer um planejamento demonstral adequado, você pode estar pegando o que a gente chama de amostra viciada, né? E você está pegando parte da população, está mostrando parte da população, né? Por exemplo, eu posso eventualmente dizer que se eu trabalho num banco, eu posso fazer um modelo para determinar inadimplência, né? E dizer, olha, tantos por cento das pessoas são inadimplentes com relação a esse determinado produto. Mas as pessoas que eu estou falando são as pessoas que são clientes do banco. Os que eventualmente deixaram de ser clientes ou não tiveram oportunidade de ser clientes porque o banco não quis ou não deu, não deu oportunidade a eles, esses clientes estão fora. Então, existe, inclusive, né, um grupo de pessoas que trabalham que a gente chama de inferência dos rejeitados, nesse caso específico.
Uau.
Então, ou seja, a gente tem que tomar... nesse contexto, eu estou dizendo que a amostragem ela é extremamente importante, né? E são duas áreas estatísticas que cresceram à luz dessa estruturação, né? Uma é a amostragem e outra é planejamento, que cresceram para, de fato, você ter amostras representativas da população.
Cristina Kogge, a sua vez de pedir a música.
É, vamos acalentar um pouquinho? É, Meu Bem Querer, com a Eugênia de Castro e Adriana Calcanhoto. Só para o dia ficar mais doce.
Escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe, não,
que nada é pra já.
Amores serão sempre amáveis.
Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber.
Com o amor que um dia deixei pra você.
Com o amor que um dia deixei pra você.
Deixei pra você.
Deixei pra você.
Abrace uma carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.